Antes de passar a palavra para o pregador dessa noite, eu queria só dar uma breve introdução. Esse pregador dessa noite, que junto com o pregador da quinta-feira passada, eles foram para a Argentina para começar a imergir numa nova fase de aprendizado ministerial. Esse cara, eu vou chamar de cara mesmo, esse cara ele abriu mão de uma função onde ele era bem remunerado, ele abriu mão de uma vida muito confortável, ele pediu as contas para poder ir para a Argentina, para começar a entender ali o que de amplo Deus queria fazer com ele. E ele é um missionário a partir do momento que ele sai se preparando para missões. Ele contou algumas experiências esses dias aí, eu achei super legal, e coisas que engraçado que a gente não via dificuldade, não imaginava que ele teria alguma dificuldade, Deus ainda está trabalhando, ele é um cara de Deus, eu não vou nem falar que ele é dessa igreja, eu tenho até medo dele voltar e deixar a gente sozinho, então, sei lá, mas ele é dessa casa aqui, ele é um diácono aqui, ele é um homem de Deus, e ele trouxe um outro homem de Deus na semana passada, que é um cara novo, que é o John Nathan. E eu ministrei uma pessoa hoje, duas pessoas hoje, com uma coisa que você falou na semana passada, que o Senhor é digno da nossa confiança. Eu tenho 50 anos de idade, poucas vezes eu vi coisas tão simples e tão profundas ao mesmo tempo. E eu queria ministrar você com essa palavra da semana passada. Deus é digno da sua confiança, ou seja, Ele merece a sua confiança. Deus, sendo Deus, sendo Ele onipresente, onipotente, onisciente, Ele merece que você confie nele. Então, confia no Senhor. Então, poucas vezes eu vi gente nova dizendo coisas tão profundas, e a gente tem a oportunidade hoje de ver uma pessoa nova também, que já era usado por Deus antes, também nos alimentar com a palavra. E para isso eu queria convidar aqui o El Bigodon, o senhor Luiz Ugaib, uma salva de palmas a Jesus, que agora você é missionário.
Amém. Boa noite, igreja, paz. Tudo bem? Bem, para mim é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando um pouco da palavra, compartilhando um pouco do meu coração também, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Como o pastor disse, eu sou filho dessa casa, sou criado aqui. Hoje mesmo eu estava pensando, nossa, eu cheguei aqui com 16 anos, hoje eu já tenho aí meus 23 e por aí vai, mas... foi aqui, assim, nessa casa onde eu tive meu encontro com Deus, onde eu realmente, na minha caminhada, eu pude entender o que Deus queria fazer com a minha vida, os sonhos de Deus para a minha vida. E então, para mim, realmente é uma alegria, uma emoção muito grande poder trazer uma palavra para vocês hoje aqui. Me sinto muito alegre, muito honrado. E, bem, eu me chamo Luiz. Para você que está vindo a primeira vez, talvez nunca tenha me visto antes, eu me chamo Luiz. Eu, como o pastor disse, eu sou diácono aqui nessa casa, pela graça de Deus. E no ano de 2022, final do ano de 2022, foi onde eu realmente entendi assim, esse chamado de Deus, esse direcionamento de Deus, de ir para a Argentina estudar ali no instituto chamado Mission. E eu vou contar na minha pregação um pouco mais fundo sobre esse processo, mas eu estou ali estudando em um instituto bíblico chamado Mission, e também ali nós temos diversas missões, né, missões urbanas, de evangelismo nas ruas, mas também o foco, ou que a gente fala que o coração do Mission é a construção de casa de oração. Então, a gente está ali trabalhando para levantar e edificar a casa de oração 24 horas, 7 dias da semana. E então, estou ali me capacitando, realmente recebendo dessa atmosfera, porque realmente o meu propósito, o meu sonho, o propósito que Deus colocou no meu coração é trazer essa casa de oração para a nossa cidade, para a nossa igreja. Então, Deus me chamou para essa temporada de capacitação, de realmente, onde Deus tem trabalhado diversas áreas do meu caráter, do meu ministério, enfim. E tem sido uma bênção, assim como o pastor estava comentando, tem muitas experiências para contar. Se passou um ano, na verdade, toda a formação completa são de 3 anos. Eu completei meu primeiro ano agora, junto com o Johnny. E agora, em março, vou retornar para o meu segundo ano. E depois, em 2025, eu retorno novamente para o meu terceiro ano. E aí, nós terminamos. Mas, enfim, hoje eu não quero falar sobre mim. E antes de entrar na palavra, eu queria orar, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Feche seus olhos e respira fundo, se concentra agora no que o Espírito Santo quer fazer nessa noite, naquilo que o Espírito Santo quer trazer ao teu coração. O Espírito Santo, ele sabe exatamente a sua necessidade, ele sabe o que é aquilo que você precisa, ele sabe exatamente as necessidades que você entrou aqui carregando, os seus pensamentos, ele sabe o que você tem clamado, o que você tem chorado, ou muitas vezes você nem tem levado para o lugar de oração, mas existe essa dor no teu coração, o Espírito Santo conhece. Então agora coloca toda a sua expectativa em Deus e naquilo que Ele vai fazer nessa noite. Não coloque a sua expectativa em mim, não coloque a sua expectativa em uma banda, mas nessa noite nós como igreja vamos voltar os nossos olhos exclusivamente a Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos hoje como igreja querendo colocar os nossos olhos em Ti mais uma vez, Senhor. Nessa noite, como igreja, nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias, nós tiramos, Senhor, os olhos daquilo que tem tirado, roubado a nossa paz, Senhor, roubado as nossas noites de sono, Senhor. Nós tiramos os nossos olhos das preocupações, Senhor, das contas para pagar, nós tiramos os nossos olhos, Senhor, das circunstâncias, das lutas, Senhor, das enfermidades, e nós colocamos os nossos olhos exclusivamente em Ti, Senhor, porque você é digno da nossa confiança, Senhor. Então nessa noite vem sobre nós, Senhor, trazendo a Tua paz, o Teu refrigério, Senhor, trazendo exatamente aquilo que cada um de nós nessa casa precisamos escutar, Senhor, a começar em mim, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, que eu seja somente um canal da Tua palavra nesse lugar, Jesus, que eu seja somente um transmissor da Tua mensagem, Senhor, mas que seja o Senhor a falar, que seja o Teu Espírito a falar aqui nessa noite, Senhor, aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus, amém, amados. Nessa últimas semanas, né, nós temos visto que parece que nós como igreja, assim, nos nossos cultos estamos em uma série de mensagens. Inclusive a nossa pastora nesse último domingo, ela falou, isso é uma série de mensagens sobre o coração, e muito assim, sem nós nos conversarmos, sem falarmos uns com os outros sobre as mensagens que nós vamos compartilhar, as mensagens elas têm sido bem alinhadas. Na semana passada, primeiro, né, lá atrás, a pastora, ela trouxe uma mensagem falando sobre escolher a boa parte, como nós falamos aqui, como cantamos aqui, sobre você ter o seu coração voltado aos pés de Jesus, escolher sempre estar aos pés de Jesus. Depois o Johnny trouxe essa palavra sobre que o Senhor é digno da nossa confiança, sobre nós vivermos processos, e que esses processos, eles trazem um aspecto de Cristo, eles geram em nós um aspecto de Cristo diferente. E, enfim, então, essa semana também a nossa pastora trouxe essa palavra, né, sobre o coração, sobre você estar na sala de espera de Deus. Enfim, e hoje eu quero trazer uma palavra muito alinhada a isso tudo que nós temos escutado sobre o nosso coração. E também é uma palavra assim que, na verdade, é exatamente aquilo que Deus trabalhou comigo no último ano de 2023, no meu caráter, na minha jornada ali na Argentina. E eu quero trazer esse ensinamento que eu aprendi na prática, e na verdade, assim, estou aprendendo na prática, e eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esses processos, enfim. E o que eu quero conversar com vocês hoje, eu trouxe uma apresentaçãozinha que é o caráter do cordeiro. Eu trouxe até uma apresentaçãozinha porque a minha aprendizagem é muito visual, eu aprendo muito vendo as coisas, assim, pontuando, e então eu falei, eu acho que eu vou trazer também uma apresentação para o pessoal aí se guiando, mas eu quero tratar hoje com vocês sobre qual é o caráter do cordeiro de Deus, e Cristo, ele é o cordeiro de Deus. O que pode definir qual é o caráter do Cordeiro de Deus, de Cristo? Eu me lembro muito, quando eu era criança, que quando a minha mãe ia me explicar sobre a crucificação de Jesus como Cordeiro, ela sempre me contava uma historinha que o meu avô, ele tinha um sítio, assim, uma fazenda, e tinha alguns cordeiros ali. E eu não sei se você já viu um cordeiro sendo morto. E ela me contava que ela viu o meu avô pegando o cordeiro e levando ele até um matadouro. E, aí, ele falou, ó, você não pode vir aqui, tá bom? Você fica aí. E aí ela, criança, desobediente, foi escondida e viu o meu avô matando o cordeiro. E ela sempre me contava que era um cordeiro que ele não fez barulho, ele não tentou fugir, ele não se esperneou, não fez barulho, somente derramou uma lágrima e então morreu. E aí foi onde meu avô, enfim, colocou a faca, não sei como é que faz isso, mas foi silencioso, foi uma morte silenciosa. Mas aquilo que o Jesus, ele nos deixa dentro do seu ministério na terra, como o cordeiro enviado de Deus na terra para morrer pelos nossos pecados, é que o seu caráter, inclusive aquilo que ele nos vai falar em Mateus 11, no versículo 29, é: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, o que pode definir para nós o caráter de Cristo, ou o caráter do Cordeiro de Deus, é a mansidão e a humildade. E Jesus, ele é o único, né? Eu lembro que eu ouvi o nosso pastor falando isso uma vez, olha, se você falar para uma pessoa que você é humilde, então você não é humilde, mas Jesus, ele é o único que pode dizer, olha, vocês podem aprender de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Então, porque Jesus, ele carrega a verdadeira humildade, ele é aquele que carrega a verdadeira essência da humildade, e inclusive ele pode nos ensinar sobre isso. E quando você ensina sobre um tema, é porque você tem muita autoridade sobre esse tema. E então, o convite de Jesus é: assentem-se à minha mesa, porque eu quero ensinar a vocês sobre o meu caráter. E então, você vê Jesus nos convidando para essa mesa para aprender dele. Então, entre diversas, enfim, parábolas e ensinamentos que Jesus nos deixou no seu ministério na Terra, eu quero hoje abordar exclusivamente esse tema sobre a humildade do Cordeiro. E Jesus, ele pode nos ensinar, como eu falei, porque ele tem autoridade nesse tema, porque primeiro, para nos ensinar sobre a humildade, ele precisou trilhar esse caminho da humildade, ele precisou caminhar por esse caminho, ele precisou caminhar por esse caminho de mansidão e humildade. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, rapidamente, no texto de Filipenses 2. Filipenses 2, e nós vamos ler a partir do versículo 3. Desculpa, vamos ler a partir do versículo 4. Filipenses 3, a partir do versículo 4. Diz assim, se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, esse texto, ele nos traz muito a essência, ou ele nos revela muito qual é o caminho que Jesus teve que trilhar para poder nos ensinar sobre a humildade. Jesus, ele é aquele, é o Deus grandioso, o Deus criador, mas Paulo, ele nos revela que ele preferiu renunciar a todas as coisas para vir como homem e morrer por nós, homens pecadores. Então, quando nós lemos essa renúncia de Jesus, ou quando nós estudamos e lemos sobre a humildade de Jesus, sobre o caráter do Cordeiro de Deus, isso é um escândalo para a nossa mente. A humildade de Jesus, ela é um escândalo para a mente do homem, porque você não consegue entender como nós vamos entender ou interpretar que o Deus Criador, que o Deus que fez o homem, os céus e a terra, agora ele se fez humilde e ele precisava ser amamentado por uma mulher. ou como o Deus que criou todas as coisas e governa céus e terra, que governa toda a criação, agora precisava ter as suas fraldas trocadas, porque ele mesmo escolheu esse caminho, ele mesmo escolheu trilhar o caminho da mansidão e da humildade. E hoje ele nos convida a essa mesa, olha, assentem-se à minha mesa, porque eu quero te ensinar sobre a minha mansidão e sobre a minha humildade. Então, para nós é muito difícil compreender essa mansidão, esse tamanho de humildade de Cristo, mas quando nós nos assentamos a essa mesa para escutar os ensinamentos de Jesus, ele sempre vai nos levar por um processo. Quando você ora, Jesus, eu cria em mim o teu caráter, cria em mim aquilo que você é, eu quero ser mais parecido contigo. Assim como o nosso irmão Jonathan falou na semana passada, ele sempre vai nos levar por processos. E esses processos, eles sempre vão tratar em nós ou revelar em nós um aspecto de Jesus, um caráter de Jesus no nosso interior. E com a mansidão ou com a humildade não é diferente. Deus sempre ou constantemente vai nos levar por processos para trabalhar em nós o caráter dele mesmo, o caráter manso e humilde. E quando nós falamos sobre caráter, é muito difícil eu dar talvez uma receita ou talvez um passo de mágica para você ter um caráter como o de Cristo. Porque eu não posso fazer um apelo e te chamar aqui na frente dizendo, olha, se você quer receber um caráter como o de Cristo, vem aqui na frente que eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça e você vai receber um novo caráter. Eu não posso transferir um caráter como o de Cristo. Não existe transferência de caráter. Mas o nosso caráter, ele é trabalhado numa vida, num caminhar com o Espírito Santo. Todos os dias, dia após dia, é onde Deus vai trabalhando o nosso caráter. É onde Deus vai trabalhando o nosso orgulho, quebrantando o nosso orgulho todos os dias, ali nos amassando, nos colocando realmente por provas, por desafios, realmente para trabalhar em nós esse caráter, para trabalhar em nós o nosso coração. Então, entendam que tudo que Deus faz na nossa vida, sejam momentos difíceis, sejam momentos, enfim, até mesmo momentos de alegria, sempre são para trabalhar o nosso caráter e revelar em nós um aspecto dele. E, como eu disse, quero contar um pouco sobre o meu processo ali no Mission, porque eu me lembrei, enquanto eu preparava essa mensagem, que lá por outubro, mais ou menos, de 2023, um amigo chegou assim até mim e me perguntou, olha, se você tivesse uma chance de pregar na sua igreja, se você fosse a única chance da sua vida e nunca mais você, enfim, voltasse para o Brasil, acontecesse alguma coisa e talvez você nunca mais voltasse para a igreja, qual seria o tema da sua pregação? E, bem, quando você está dentro de uma escola, de um instituto teológico, você tem centenas de temas. Então, na minha cabeça vem, não, acho que eu vou pregar sobre tal tema mais teológico, talvez um tema mais assim super complexo, porque eu acho que isso todo mundo precisava entender. E aí, de repente, o Espírito Santo falou assim, não, você precisa ensinar aquilo que você está vivendo. Então, na verdade, assim como eu falei, esse ensinamento ou essa pregação que eu trouxe hoje, é uma palavra que eu vivo todos os dias e que já vivi, estou vivendo e vou viver. Então, eu até falava com o Johnny que a maior a palavra onde você vai ter autoridade é naquilo que você vive. Então, é uma pregação onde Deus tem trabalhado todos os dias no meu caráter. E ali no Mission, o pastor comentou um pouco sobre a minha história, antes de ir, deixar tudo ir para a Argentina, eu estava bem empregado, eu estava com um emprego muito estável, ganhando bem, principalmente para alguém com a minha idade, então, estava muito bem estabelecido, assim, para alguém da minha idade, principalmente, assim, estava muito bem. E, só que desde adolescente, desde sempre, eu tenho escutado palavras proféticas e também no meu lugar de oração, Deus já vinha sempre me falando que chegaria um tempo onde eu precisaria deixar tudo e seguir a nuvem, como eu sempre falo. Então, chegaria um tempo onde ele me chamaria, talvez para um período de capacitação. Eu já tinha essas palavras proféticas guardadas para o meu ministério. Então, eu estava trabalhando bem empregado e fazia tudo com muito amor, fazia tudo com muita, realmente com muita dedicação, amava aquilo que eu fazia. Mas no meu coração, ou no meu interior, eu trabalhava, fazia com excelência, mas no meu interior eu já tinha esse sentimento de, olha, eu acho que Deus a qualquer momento vai me chamar para ir, e eu já estou pronto. Eu já estou pronto para deixar ir. E de fato, isso aconteceu ali no final de 2022, onde, enfim, por diversas palavras, confirmações de Deus, eu entendi que 2023 seria o ano realmente de deixar tudo, já havia me preparado, e poder seguir rumo a essa capacitação que Deus estava me chamando. E quando eu cheguei ali no Mission, ou como a gente chama do internato, né, as pessoas vinham me procurar, alguns ali já me conheciam, que já haviam vindo na minha casa, e me procuravam porque queriam saber a minha história, e queriam saber o que eu fazia antes. E eu contava, não, olha, eu trabalhava com tal coisa, estava muito bem, e deixei tudo para vir para cá. E as pessoas, nossa, que legal, que ótimo isso, glória a Deus e tal. Só que quando Jesus, ele nos ensina, ele quer nos ensinar sobre a humildade, ele nos ensina sobre a verdadeira humildade. Então, se existe a verdadeira humildade, é porque também existe a falsa humildade. E ali, enquanto eu compartilhava com as pessoas qual era o meu testemunho, como que aquilo ia gerando no meu coração uma falsa humildade. Aquele sentimento de ego massageado, sabe? Aquele sentimento de, olha só quanta coisa eu deixei, né? Olha só como eu sou bom, como eu deixei tudo para trás para seguir a Jesus. E aquilo parece que ia inflando o meu ego, inflando o meu orgulho. E um dia, eu estava no meu lugar de oração e Deus me falou, Luiz, por que você está gerando esse sentimento no seu interior quando você conta o seu testemunho? Porque não existe honra em renunciar todas as coisas para me seguir. Não existe alegria ou orgulho em deixar todas as coisas para me seguir. Porque eu pedi para você deixar todas as coisas, porque era necessário fazer esse movimento. Porque talvez se você permanecesse naquele lugar, naquele trabalho, muito provavelmente eu perderia o seu coração. Então, esse foi o meu processo. Ou seja, não existia honra em contar que eu deixei tudo. Mas a maior honra era saber que eu estava caminhando com o coração, talvez, me afastando da presença de Jesus, me afastando da essência. E o bom pastor me reencontrou, me trouxe de volta para perto. Por isso que sempre, quando Jesus vai nos ensinar sobre humildade, ele nos revela o seu aspecto como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor que está disposto a subir montanhas, a ir para o mais profundo vale, a atravessar céus e terra para buscar, para reencontrar a ovelha que se perdeu. Então, no meu ano anterior, em 2023, eu pude conhecer esse aspecto de Jesus, sobre o aspecto do bom pastor que quer nos ensinar sobre a sua mansidão e sobre a sua humildade. E eu quero que você abra comigo em João, no capítulo 10. João, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E aqui é o próprio Jesus falando. João 10, versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o meu pai me conhece e eu o conheço e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, Jesus, ele só é o nosso bom pastor, porque ele também trilhou esse caminho. Ele passou por esse caminho da humildade e hoje ele pode pastorear os nossos corações com autoridade, porque a ele, Filipenses vai dizer que a ele foi entregue toda a autoridade. Por quê? Porque ele trilhou esse caminho. E, então, esse é o caráter de Cristo, o caráter do Cordeiro que ele nos chama a se revelar é a mansidão e a humildade. E eu quero desenvolver aqui com vocês rapidamente três pontos sobre o que é o caráter do Cordeiro e como nós também podemos desenvolvê-lo de maneira prática. Como no nosso dia a dia nós podemos aplicar e sermos mais parecidos com o Cordeiro na sua humildade e na sua mansidão. E o primeiro ponto, qual eu quero falar, que Jesus, ele nos expõe no seu próprio ministério aqui na terra, e no seu caráter como cordeiro manso e humilde, é ir mudo ao matador. E isso nós podemos ver, se você também está aí com Bíblia, abre rapidamente, ou então pode deixar que eu leio aqui, em Isaías 53, no versículo 7. Isaías 53, ele é um dos textos mais, como eu posso dizer, específicos ou claros sobre uma profecia messiânica das mais claras, onde ele está falando especificamente sobre o primeiro ministério de Jesus, sobre a primeira vinda de Jesus na terra como homem, e falando sobre o seu processo de dor, sobre o seu processo de morte, de crucificação. E aqui especificamente, em Isaías 53, 7, ele vai falar: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. E nós realmente vemos essa palavra, esse versículo especificamente, essa profecia se cumprindo em Jesus quando ele está ali diante de Pilatos. E ele começa a ser acusado por coisas que, enfim, ele não fez, por mentiras que os homens vinham acusando ele falsamente. Mas Jesus, ele permanece calado. Jesus, ele permanece sendo injustiçado, calado. Mas ele vai responder a Pilatos que a vontade do Pai dele estava sendo feita. Ou seja, quando nós crescemos em mansidão e humildade, nós também crescemos em confiança no nosso Pai. E muitas vezes nós precisamos ir como cordeiro mudo ao matadouro. Talvez você vai ser injustiçado, talvez vão falar mal de você, ou talvez, enfim, vão blasfemar contra você, mas quando nós crescemos em mansidão e em humildade como Cristo, nós vamos como cordeiro mudo ao matadouro, porque nós cremos e nós confiamos no nosso Pai, que a vontade do nosso Pai será estabelecida. Então, Jesus, ele cria que a justiça não viria naquele momento, mas que o Pai dele, o nosso Pai Celestial, faria justiça no momento correto. Então, Jesus, ele ali poderia, ele era 100% homem, 100% Deus, e ele poderia muito bem argumentar contra aquelas acusações que estavam sendo feitas contra eles, ou então, com o seu poder, ele poderia destruir, matar todo mundo, poderia descer da cruz, se ele quisesse, mas ele escolheu fazer a vontade do seu Pai. Então, muitas vezes, se você está no seu trabalho, ou em algum lugar, dentro da sua família, sendo injustiçado, sofrendo acusações, mas você crê que foi Deus quem te colocou nesse lugar, creia que a justiça vem de Deus. A justiça, ela não vem pelas suas próprias forças, a justiça não vem pelo seu argumentar, pela discussão, mas ela vem do próprio Deus, e no tempo correto, Deus fará a justiça. E muitas vezes, para nós crescermos no caráter como esse cordeiro humilde que vai mudo ao matadouro, muitas vezes nós vamos precisar engolir alguns sapos. E lá no internato a gente fala muito essa frase de, olha, você precisa engolir um sapo a cada dia. Então, muitas vezes realmente é isso. E uma vez até um amigo me perguntou, olha, mas será que você ser cristão e você ser como, assim, ter esse caráter, será que muitas vezes é você... ser lesado, ou talvez passar como, né, como alguém assim que deixa tudo passar, ou como um trouxa, assim, nossa, não, deixa disso. Não, é você estar posicionado dentro da sua identidade em Deus, crendo que a justiça não vem pelas suas próprias forças, que a justiça do homem, ela é corruptível, mas é o próprio Deus que faz a justiça dele. Ou seja, se ele te colocou nesse lugar de injustiça, se ele permitiu que você estivesse nesse lugar, creia que ele fará justiça por você. Apenas desenvolva, diga: Senhor, eu quero crescer nesse caráter de mansidão e humildade. Me ensina como é ser como você, me ensina como é ir para o matadouro como uma ovelha muda, sem falar nada. Senhor, crendo no meu interior, crendo somente no lugar de oração, que a justiça será feita. E essa justiça feita, nós nunca sabemos o que é, né? A gente fala sobre a justiça de Deus, mas isso nós devemos lidar com muito temor, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, talvez a justiça de Deus seja a restauração da vida do seu chefe, talvez seja o seu chefe, ou enfim, algum familiar que tem te injustiçado, realmente tendo seus olhos abertos para a palavra de Deus. Então, a justiça de Deus, ela não é previsível, mas nós somente sabemos que nós podemos confiar, assim como Jesus confiou. Então, nós podemos confiar no nosso Pai, porque o cordeiro, ele confia no seu pastor, e nós, como filhos, confiamos no nosso Pai, confiamos que ele fará no tempo correto, ele responderá a nossa oração no tempo correto. Eu não sei pelo que você entrou nessa noite aqui clamando, orando, pedindo uma resposta de Deus, e Deus talvez tem se silenciado, não tem te dado resposta alguma sobre aquilo que você tem orando, sobre essa provisão que você tem pedido, mas creia que Ele está ouvindo, que no tempo correto Ele fará isso, porque assim como Jesus no Getsêmani orava: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. Ou seja, Jesus, Ele também estava clamando: Senhor, Pai, por favor, se possível, eu não passar por esse processo, mas que seja feita exclusivamente a Tua vontade. Ou seja, se Deus te colocou nessa situação a qual você está vivendo hoje, apenas caminhe em confiança, apenas caminhe em uma confiança plena e genuína no Teu Pai, naquele que é o Teu bom pastor, porque o bom pastor, Ele dá a própria vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele é cheio de mansidão, justiça e humildade. E o segundo ponto a qual nós podemos desenvolver um caráter manso e humilde, como o de Jesus, é considerar o outro superior a si mesmo. E essa é uma, eu diria que geralmente é um desafio, porque eu acho que essa é uma das maiores lutas que nós travamos contra o nosso próprio caráter, contra o nosso próprio orgulho. Abra comigo no livro de Romanos 12, e Romanos 12, eu convido vocês a lerem ele depois completo, porque ele trata muito sobre a humildade, sobre considerar o próximo superior. Mas eu quero ler um texto específico, Romanos 12, no versículo 10, que ele vai dizer: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Ou em algumas versões vai falar: considerem ao próximo superior a si mesmo. E isso eu creio que é um desafio que nós temos todos os dias, aqui na nossa vida em comunidade, na nossa vida na igreja, na nossa vida no trabalho, na faculdade, seja onde for, porque nós sempre queremos levar vantagem em tudo, nós sempre queremos estar por cima, estar em destaque. Mas aqui Jesus, ele vai falar: olha, considerem o seu próximo como a si mesmo. Então, é na vida em comunidade, é aqui dentro da igreja, na cela, também na sua família, é na comunidade, na vida em meio ao rebanho, aonde nós vamos ter o nosso caráter tratado, aonde nós podemos ter a nossa humildade, o nosso caráter trabalhado para nos apresentar, para nos parecer mais com Cristo. Então, creia que se você está nessa igreja, ou se você está visitando pela primeira vez, se você frequenta alguma outra igreja, o lugar onde Deus te colocou, a comunidade de fé onde Deus te colocou, é um dos principais lugares onde Ele quer trabalhar o teu caráter, a tua humildade, a tua mansidão. Porque é aqui, e também, enfim, fora daqui, é onde nós temos essa oportunidade de honrarmos uns aos outros e considerar o nosso próximo maior do que nós mesmos. E nós, quando lemos o livro de Mateus, Jesus ele vai nos dar o grande mandamento. Né? E ele vai falar que o primeiro grande mandamento é amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo com tudo aquilo que você tem, com todas as suas forças. E depois ele vai dizer, mas o segundo mandamento é esse, ame ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu já escutei isso, que nós precisamos primeiro nos amar, para depois amar o próximo. Primeiro nós nos amamos, nos aceitamos e depois, e somente assim nós podemos nos amar o próximo. Eu creio que esse pensamento não está de todo errado, porque realmente nós precisamos nos aceitar, entender que Deus nos ama como nós somos, enfim. Mas quando nós vamos às cartas de Paulo, e principalmente aquilo que Paulo vai falar sobre os últimos tempos, ele vai dizer, olha, a iniquidade vai se aumentar porque os homens tornaram-se amantes de si mesmo. Eu quero ler com você em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Do 1 ao 5, 2 Timóteo 1 ao 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos e serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então Paulo ele está nos fazendo uma advertência muito clara. Olha, cuidado, porque nos últimos tempos, os homens eles amarão mais a si mesmo do que a Deus. Amarão mais a si mesmo do que ao próximo. Então, quando nós falamos sobre amar ao próximo, nós não estamos falando sobre amar a si mesmo primeiro, porque quando nós crescemos em amor por nós mesmos, nós crescemos em orgulho, em egoísmo muitas vezes, e fica mais difícil amar ao próximo. Mas quando Jesus ele nos ensina sobre, ou quando 1 João 4 também vai nos ensinar sobre amar ao próximo, você vai ver, nós precisamos primeiro estar satisfeitos no nosso amor em Deus, para então amar ao próximo, porque o amor de Deus é o que nos preenche de maneira plena, é o que nos preenche de maneira satisfatória. Inclusive, um autor chamado Francis Schaeffer, ele diz isso, que quando nós não estamos satisfeitos no amor de Deus, isso produz em nós cobiça, isso produz em nós orgulho. Então, nós primeiro precisamos nos satisfazer no nosso amor em Deus, no nosso amor que Deus tem para nós e como nós amamos a Cristo para depois nós amarmos o nosso irmão. Porque a palavra vai falar lá em Romanos que o Espírito Santo, que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, para nós amarmos o nosso próximo, primeiro nós precisamos nos satisfazer plenamente em quem Deus é. Primeiro nós precisamos nos satisfazer plenamente no caráter de Jesus, no amor de Jesus. E quando nós não estamos firmes na nossa identidade em Deus, ou quando nós não estamos firmes no nosso amor em Deus, ou nós não somos satisfeitos no amor de Deus para nós, nós não estamos firmes na nossa identidade de filhos e filhas em Deus, isso produz no nosso coração cobiça e inveja, nós começamos a desejar aquilo que é do próximo. Quando nós amamos excessivamente a nós mesmos, isso sempre vai produzir no nosso coração uma inveja. E a inveja, ela é um pecado muito sutil, Porque todo mundo vai falar que não tem inveja. Se você chegar para uma pessoa, ou se você fizer essa pergunta para você mesmo, você com certeza vai se responder, olha, não, eu não tenho inveja de ninguém, eu sou muito bem, sou muito satisfeito com aquilo que eu tenho. Mas em um momento ou outro da nossa vida, a inveja e a cobiça, elas sempre vão surgir. A inveja e a cobiça, elas sempre aparecem de maneira sutil. E nós, aqui, então, o que nós podemos concluir é que a nossa inveja, ela é a nossa insatisfação com o próprio Deus. Então, muitas vezes nós pensamos, nossa Deus, mas por que Ele e não eu? Deus, por que que Ele conseguiu comprar esse carro e eu não? Deus, por que que Ele, enfim, conseguiu essa porta de emprego e eu não? Sendo que eu faço tudo certo, eu oro, eu jejuo e a minha vida nunca rompe. Ou seja, esse sentimento de olhar para o próximo e não celebrar, não se alegrar com que, com que se alegra, não chorar com o que chora, esse também é um sentimento de cobiça no nosso coração e ele é muito sutil. Ou muitas vezes, Deus, por que que você está colocando ele no seu cargo? Deus, por que que você está ungindo essa pessoa a diácono e eu não? Senhor, por quê? Ou seja, você não está insatisfeito com o teu irmão, você não está como eu posso dizer, frustrado com o seu irmão, você está frustrado com o próprio Deus, você está dizendo, Deus, eu quero isso que ele tem, Deus, por que que você está dando isso para essa pessoa e para mim não? Ou seja, quando nós somos amantes de nós mesmos, nós crescemos de maneira insatisfeita com aquilo que Deus nos dá, ou seja, creia que no tempo correto, Deus, ele vai dar aquilo que você necessita, Deus, ele é um bom pastor que conhece as suas necessidades, então, creia que Deus, ele não erra, porque quando nós temos essa frustração com Deus, nós estamos pensando que Deus errou. Deus, não, eu acho que você escolheu essa pessoa errada, eu acho que você deu essa coisa para a pessoa errada, eu acho que, não sei, eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo, ou seja, nós estamos duvidando do próprio Deus, daquilo que Deus está fazendo na nossa história e na vida dos nossos irmãos. Então, para nós crescermos em humildade, em mansidão como Cordeiro de Deus, nós precisamos sempre considerar ao outro, amar ao outro mais do que nós amamos a nós mesmos. Ou seja, Deus, eu me alegro plenamente com aquilo que esse irmão está recebendo. E sabe que a honra ao próximo, ou considerar o outro como superior, ela é uma linha, como eu posso dizer, uma linha muito, muito tênue. Porque essa cobiça no seu coração, como eu disse, ela é muito sutil. Então, você pode, a honra, ela pode ser expressa de diversas maneiras. Mas quando nós lemos sobre a honra bíblica, nós vamos ver que a honra que as escrituras nos ensinam é uma honra no coração, é uma honra verdadeira que vem do seu coração. Então, eu posso te dar o melhor presente do mundo, eu posso te dar um carro zero, eu posso te dar uma casa, mas mesmo assim, e te falar palavras muito bonitas, e te falar, olha, eu tô te dando esse presente porque você merece, porque isso, porque aquilo, mas no meu coração estar te desonrando, ou seja, no meu coração ter inveja, no meu coração achar que você não merece ganhar isso, no meu coração não me alegrar com o que você alegra, ou seja, a verdadeira honra, ela vem do nosso coração, e ela também se expressa por meio de atitudes práticas, por meio de atitudes, mas ela nasce com uma verdade no nosso coração. E sabe, irmãos, quando nós lemos a história de Jesus, ali em Lucas, que vai nos contar que Jesus, dentro da sua terra, em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, apenas curar alguns poucos enfermos. Mas por quê? Porque ali não existia honra, é onde ele vai falar, olha, o profeta, o único lugar onde o profeta não tem honra, é na sua própria terra. E isso não é, eu costumo dizer que essa palavra sobre o profeta não ter honra na sua própria terra, ela não deve ser um mandamento, na verdade Jesus está fazendo uma advertência, olha, é no lugar onde existe muita familiaridade, é no lugar onde existe muita comodidade, as pessoas já não honram mais a si mesmo, as pessoas já não conseguem mais ver o ouro umas nas outras. Então Jesus está falando, olha, é por causa dessa falta de honra, é por causa dessa falta de encontrar tesouros, uns nos outros que os milagres não podem acontecer. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando é que a honra, ela destrava uma atmosfera para milagres. Ou seja, se você não tem visto muitas vezes milagres na tua vida sucederem, muitas vezes começa a analisar o nível de honra que você tem caminhado para o teu próximo, para os teus superiores, para as pessoas, enfim, que são suas autoridades. Começa a colocar isso na balança, porque é uma garantia. Quando existe honra, sempre vai existir recompensa. Quando existe honra, sempre vão existir milagres. Inclusive, esses dias eu estava até conversando com um amigo. Nos Estados Unidos existe uma igreja chamada, creio que muitos de vocês conhecem, que se chama Bethel Church. Ela é muito conhecida pelas suas canções. Nós aqui cantamos muitas canções traduzidas, né, da Bethel. Então é uma igreja assim, muito grande, muito relevante na sua cidade. Eu sei que tem alguns pontos teológicos que nem muitos de nós não concordamos, enfim, mas esse não é o ponto ao qual eu quero abordar, mas sim o nível de honra ao qual eles caminham. Então, se você for na Bethel, se você pegar um vídeo dessa igreja, você vai ver milagres extraordinários acontecendo, paralítico levantando, você vai ver surdo voltando a ouvir, você vai ver cego voltando a enxergar, mas eles também sempre caminham em um nível de honra uns aos outros e às suas autoridades, em uma maneira muito alta. Ou seja, e inclusive eu falava isso com meu amigo outro dia, quando eles vão receber um pregador, eles sempre recebem esse pregador de pé, aplaudindo, ou seja, tendo como estima essa pessoa, porque creem e veem o ouro que Deus colocou naquela pessoa. E eu não estou falando aqui, não, vocês deveriam ter me recebido de pé, não é isso, eu só estou dando um exemplo, amém, de uma cultura que acontece de honra, porque eles caminham nesse entendimento, olha, nós temos tanta fome em ver milagres, temos tanta fome em ver sinais, prodígios e maravilhas, que nós queremos honrar uns aos outros. E eu quero deixar esse desafio prático para você hoje, para esse culto, ou também para essa semana, de você procurar uma pessoa que caminha com você, ou uma pessoa aqui dessa casa, e honrar a vida dessa pessoa, seja em uma atitude, enfim, com um presente, mas principalmente com palavras de afirmação. Não precisam ser palavras de palavra profética, daquilo que Deus vai fazer, mas uma palavra de afirmação: olha, eu queria honrar a tua vida porque eu vejo isso, 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 porque eu vejo em você isso, isso, isso. Ou seja, qual é o ouro que você vê na vida do teu irmão, da tua irmã? Qual é o tesouro que Deus depositou na vida do teu irmão e da tua irmã? Ou seja, fala apenas palavras de afirmação, e com certeza isso vai começando a virar algumas chaves na tua vida que muitas vezes estavam paradas, que muitas vezes áreas da tua vida estavam ali paralisadas. Muitas vezes Deus começa a destravar, a virar chaves a partir desse lugar de honra, desse lugar de submissão. Honrar pessoas também é aprender e considerar o outro superior a si mesmo, caminhar em um nível de submissão. E esses dias eu ouvi uma frase que dizia que o seu nível de autoridade é o seu nível de submissão. Ou seja, quanto mais submissos nós caminhamos, quanto mais honramos aos nossos próximos, mais autoridade no reino do Espírito nós vamos ganhando. Então, creia nessa verdade bíblica, porque Deus quer te levar a níveis mais altos de fé. Deus quer te levar a níveis mais altos de experiência com Ele. Mas a honra, ela é um ponto imprescindível. Considerar o outro superior a si mesmo é um ponto imprescindível, é um mandamento, é o segundo mandamento. Ou seja, creia nessa verdade e aplique isso diariamente. Tente, enfim, com pequenas coisas diariamente, tente honrar ao próximo e considerá-lo superior. Inclusive lá no Mission, nós temos uma professora que um dia ela passou para a gente uma tabela de frases para não dizer quando você quer se parecer mais com Cristo. E eram, assim, é uma lista gigante, assim, mas algumas delas são frases que nós falamos muito no dia a dia, como, por exemplo, eu te avisei, hein? Ou então, eu já sabia disso. Ou então, sim, isso daí eu já fiz. Ou então, quando uma pessoa vem te contar uma experiência super legal que ela fez, você contar, eu já fui para esse lugar várias vezes. Enfim, isso tudo são demonstrativos de como o nosso orgulho, ele é muito sutil. E são pequenas coisas que nós podemos trabalhar na prática, o caráter do Cordeiro. Ou seja, quando uma pessoa vem te contar uma experiência, vem te contar uma história, ou até mesmo aconteceu algo que você disse que iria acontecer, expresse o caráter do Cordeiro e somente ame essa pessoa, honre essa pessoa. Apenas tenha ela como encontre o ouro na vida dessa pessoa, porque com certeza Deus vai responder com recompensas, amém? E o terceiro e último ponto, e aqui eu já quero encaminhar para o final dessa palavra, é para nós crescermos no caráter e na mansidão de Cristo, nós precisamos viver para a audiência de um. E o que é viver para a audiência de um? Quando, umas semanas atrás, eu conversava com alguns amigos que também, assim como eu, cresceram na igreja, eu também estou na igreja desde muito criança, muito bebê. Fui um desses bebês que é apresentado aqui no altar e o pastor ora, enfim. E, então, o contexto de igreja, ele está na minha vida desde... Minhas primeiras memórias, literalmente, são dentro da igreja. E quando você cresce na igreja e, enfim, não existe muitas vezes alguma pessoa para te orientar nessa área ou colocar sua expectativa no lugar correto, muitas vezes quando você cresce nesse ambiente, você começa a pensar que pregar ou estar numa plataforma com um microfone na mão é o sucesso ministerial. Ou seja, nossa, não, quando eu chegar naquele palco e quando eu estiver pregando ou quando eu estiver ministrando adoração, então eu cheguei no ápice do meu ministério, eu cheguei naquilo que Deus tem para mim. E muitas vezes, com amigos assim que cresceram na igreja, a gente compartilhava e via como isso cresceu no nosso interior, quando nós éramos adolescentes, crianças. Nossa, eu quero um dia pregar para a igreja, um dia eu quero pregar para multidões, um dia eu quero pregar num estádio cheio. E eu creio genuinamente que muitos de nós realmente temos esse chamado de pregar para multidões. Isso é um chamado de Deus genuíno para muitos de nós. E eu não estou falando que isso está errado, mas muitas vezes é aonde está o teu coração quando você deseja por isso? Aonde está o seu coração quando você deseja a exposição? E hoje, na nossa geração, é muito fácil você se expor às multidões, é muito fácil você ter uma voz para ser ouvida, é muito fácil você ter uma opinião sobre algo e compartilhar essa opinião nas suas redes sociais. Você faz um story, ou você grava uma dancinha do TikTok e de repente aquele negócio viraliza e milhões de pessoas estão te seguindo, e milhões de pessoas estão ouvindo suas opiniões sobre um tema. Então, hoje em dia é muito fácil você viver para a audiência de muitos, só que a nossa maior recompensa é viver para a audiência de uma só pessoa. É viver para a audiência de um único homem. Então, a nossa maior honra ou a nossa maior riqueza não está em pregar para multidões. Por mais que seja uma honra e uma gratidão ser escolhido ou ser chamado por Deus para cumprir com esse ministério. Mas esse não é o ápice do teu ministério, esse não é o ápice ou o sucesso do teu ministério, o sucesso daquilo que Deus escolheu para você. Na verdade, o sucesso, o maior sucesso, a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida com Deus é ministrar exclusivamente uma única pessoa, ministrar exclusivamente o coração de um único homem, que é o próprio Jesus. Então, dentro do nosso ministério, dentro da nossa caminhada, nós precisamos escolher viver para a audiência de um, em estar todos os dias no lugar secreto, em estar todos os dias no lugar de oração, ministrando o coração de Deus, ministrando por meio da nossa oração, por meio da nossa adoração, da nossa intercessão, o coração de Deus, começando a sentir o pulsar do coração de Deus, o nosso coração. Ou seja, Senhor, eu não escolho ministrar para multidões, eu não escolho ser relevante nas minhas redes sociais. Se isso vier, vai ser como consequência, porque eu quero viver no anonimato, diante da audiência de um só homem. Eu escolho viver diante da audiência de uma só pessoa, assim como Davi escolheu essa parte. Davi, ele, quando você lê 1 Samuel, você vai ver que ele era um menino que estava cuidando das ovelhas do pai, e de repente o profeta Samuel, enfim, acontece aquela questão onde Deus rejeita Saul e manda Samuel para a casa de Jessé para escolher um novo rei para Israel. E ali ele vê todos os irmãos que eram muito aptos fisicamente, eram atraentes, eram capacitados para serem reis, eram guerreiros. Então Samuel, ele fala, ele fala para Jessé, olha, não é nenhum desses filhos aí que você tem, por acaso tem mais algum? E aí Jessé, ele vai falar, tem um lá, esquecido lá, cuidando das ovelhas. Então, Samuel manda escolher Davi, porque... E o unge rei diante de todos os irmãos dele. Mas mesmo assim, quando você continua lendo no capítulo anterior, quando Davi mata Golias, Davi ele já tinha sido reconhecido como rei de Israel, ele já tinha sido reconhecido como novo rei de Israel, ele tinha direito legal ao trono. E aí então, os homens vão para a guerra contra os filisteus, e aí Jessé fala, os irmãos de Davi vão para a guerra, e aí Jessé fala para Davi assim, ó, vai lá e leva esses sanduíches aqui para o teu irmão, leva aqui essa comida para o teu irmão, para os teus irmãos que estão lá na guerra, que eles devem estar com fome. E Davi, ele poderia muito bem ter exortado o pai dele e falado, meu, você sabe quem eu sou? Você sabe que eu sou o novo rei de Israel? Você sabe que, com quem que você está falando? Você está me mandando mandar sanduíche para o meu irmão na guerra? Você está me mandando fazer uma coisa dessa assim, tão miserável? Você sabe que eu sou o próximo rei de Israel, que já fui reconhecido pelo profeta, foi Deus quem me escolheu? Mas não, Davi, ele escolhe tomar aqueles sanduíches e levar para os irmãos dele na guerra. Porque Davi, e quando ele chega lá, ele encontra essa oportunidade, mata Golias. Depois que ele mata Golias, os homens começam a cantar sobre os grandes feitos de Davi no reino. Saul se enfurece no seu coração e persegue Saul persegue Davi por 14 anos. Davi fica escondido. E Davi, ele realmente tinha o direito legal de matar Saul, de ir e fazer uma revolução, tomar o trono à força, porque ele tinha sido reconhecido rei, mas durante 14 anos ele vive oculto, ele vive no anonimato, ele vive fugindo, mesmo sofrendo ameaças de morte de Saul, mesmo sendo perseguido por Saul todos os dias. Inclusive, quando um dos servos de Davi tenta matar Saul, ele vai falar, não levante a mão contra o ungido de Deus. Ou seja, Davi, ele tinha esse entendimento, porque antes de ser exposto e ser levantado como rei de Israel, antes que Deus colocasse ele numa posição alta, num cargo alto, diante de multidões, Davi, ele escolheu ministrar a um só homem. Antes de ter o seu ministério público, antes de ter o seu ministério exposto para muitos, ele primeiro ministrava ao coração de Deus. E quando nós lemos a história de Davi, nós vemos que ele, mesmo sendo rei, ele continuava ministrando todos os dias o coração de Deus no seu tabernáculo. Então, nós, para crescermos em humildade, em mansidão, como o próprio Cristo, primeiro nós precisamos escolher de estar no lugar do anonimato, no lugar onde ninguém sabe o seu nome, no lugar onde ninguém sabe o que está acontecendo com você, ninguém sabe a dor que você tem carregado, ninguém sabe os desejos do teu coração, mas você escolhe estar todos os dias no lugar de oração, rendendo culto ao Senhor, rendendo, ministrando o coração dele. E isso me lembra muito a história de Ezequiel 44, não precisa abrir, eu conto rapidamente, mas aonde Deus, ele traz por meio do profeta Ezequiel, algumas advertências aos sacerdotes, aos levitas que ministravam no templo naquela época, porque os levitas estavam trazendo estrangeiros para ministrar dentro do templo. Ele estavam trazendo pessoas que não eram fora da tribo de Levi, que era uma tribo exclusiva para ministrar o coração no altar. E também trazia estrangeiros de outras terras para ministrar diante de Deus. Então Ezequiel, ele vem e ele traz uma advertência. Ele vai falar, olha, vocês fizeram algo que é repugnante aos olhos de Deus. E como justiça, ou talvez como um castigo de Deus para vocês, como um ensinamento de Deus para vocês, vocês vão continuar servindo no templo, mas agora vocês vão servir somente a homens. Aí ele vai continuar no final do capítulo 44, ele fala, mas os filhos da casa de Zadok, porque Deus encontrou graça aos olhos deles, então eles continuarão ministrando a Deus. Ou seja, veja essa diferença clara que Deus faz com esses levitas de Ezequiel 44. Ele vai falar, olha, agora, por causa dessa desobediência, vocês vão ministrar exclusivamente a homens, vocês já não vão mais ministrar o meu coração, agora somente os filhos da casa de Zadok, eles sim vão continuar me ministrando todos os dias. Ou seja, irmãos, nós, antes de desejarmos, de anelarmos um lugar público, um lugar de destaque, seja no seu trabalho, um lugar de, enfim, de promoção, e que, se você tem isso no seu coração, que em nome de Jesus, de fato, seja feita, mas coloca o teu coração no lugar correto. Deseja primeiro crescer diante da audiência de um, e depois Deus vai te expor, é Deus quem vai te conduzir ao lugar de exposição, porque é no lugar de oração, aonde Deus vai trabalhando o nosso caráter, aonde Deus vai nos tratando, aonde Deus vai tratando os nossos corações, e nós podemos nos tornar mais parecidos com eles. Ou seja, escolha antes de tudo, antes de qualquer coisa, ministrar exclusivamente o coração de Deus. E para terminar, e agora é de verdade, o louvor, se quiser, pode subir. Eu orando e pedindo para Deus me confirmar, de fato, essa palavra que eu deveria trazer, se de fato era isso, porque, como eu disse, eu tinha tantos temas que eu poderia trazer, talvez uma aula pronta que eu já tive, e tantos ensinamentos, mas Deus colocou esse tema no meu coração, e orando eu pedi ao Senhor, me traz clareza, porque eu quero ser muito preciso, eu quero ser muito cirúrgico também com as pessoas que vão estar me ouvindo, e principalmente com essa temporada que nós como igreja estamos vivendo. E foi quando, na noite de domingo para segunda, uma das principais maneiras como Deus fala comigo é por meio de sonhos. E aí eu não sei se é porque eu estou ficando velho ou se é porque eu durmo demais, mas algumas das duas, né? Mas de domingo para segunda, eu tive um sonho, onde eu entrava, eu estava com meus amigos, e nós vínhamos para o culto, só que no caso o prédio não era esse, era um prédio lá no Mogilar, ali naquela região do Itaipu, onde um dia nós já planejamos estar ali, e nós chegávamos ali, e era uma portinha, era uma porta assim, pequenininha. Chegava ali com meus amigos, nós abríamos a porta e de repente se transformava num prédio gigante, se transformava num prédio assim super bonito, futurístico, sabe? E ali existia assim um elevador, nós subimos pelo elevador, e era um elevador tão tecnológico que a gente não sabia nem mexer naquele elevador. A gente falou, vamos de escada mesmo. E aí a gente abriu uma porta, começamos a subir as escadas, e de repente a gente chegava em uma das portas. Eu abri aquela porta e eu vi assim um salão gigante, eu acho que tinha 4 vezes o tamanho desse salão, e ali tinham várias mesas assim redondas, bonitas, e as pessoas todas sentadas ao redor daquelas mesas, e eu via muitos irmãos assim da nossa igreja, eu entendia que ali era o nosso templo, né? E alguém me falou assim, Zugaib, vai lá na frente, porque você vai interceder, porque esse templo é um templo de intercessão. Então, eu ia lá na frente correndo, aí eu chegava na frente, alguém me entregava o microfone e falava assim, Zugaib, comece a interceder, porque esse é um tempo de intercessão. E foi uma das primeiras vezes onde eu tive um sonho, onde eu intercedia no sonho, onde eu orava dentro do sonho. E a oração que eu fazia nesse sonho, era, Senhor, nos ensina a ser uma igreja que carrega o caráter do cordeiro e que vai como cordeiro mudo ao matadouro. Uma igreja que se cala mesmo diante de ameaças e acusações. Ensina-nos a sermos uma igreja que usa a sua voz somente para declarar o que você está fazendo no seu trono. Seremos uma igreja que apenas anuncia o que vem do céu. Então, nessa oração, era onde Deus estava dizendo para nós como igreja nessa temporada, usem a sua voz apenas para declarar o que vem do céu. Escolham como igreja ministrar o coração de uma só pessoa. Escolham como igreja ministrar o coração de um só homem que recebe a sua ministração como incenso agradável e que no tempo correto ele responde às suas intercessões. Escolham como igreja voltar os seus olhos, não para multidões, não para muitas pessoas, não para públicos grandes, não para bandas ou para eventos, mas sim para o coração de um só homem, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando eu terminava essa oração, eu me lembro que eu voltava para trás e via, tinha uma janela muito grande, era até engraçado porque eu via assim um avião, assim supersônico, um avião super tecnológico, e ele passava bem devagar pela janela, e ele era super silencioso, e Deus me falava assim: eu quero para vocês como igreja, nessa temporada, eu quero que vocês sejam assim como esse avião, supersônicos e super potentes, mas silenciosos, ou seja, caminhem na mansidão e no caráter de Cristo. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua mansidão, obrigado pela tua humildade. Obrigado, Senhor, porque no seu ministério aqui na terra e ainda todos os dias, nós podemos aprender com o teu caráter, aprender com a tua pessoa, aprender com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você tem feito todos os dias, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque todos os dias você nos leva para processos, para aprender com o teu caráter, para aprender de ti, Senhor. E hoje, como igreja, Senhor, nós dizemos sim ao teu convite de nos assentarmos à tua mesa e aprendermos de ti, que é manso e humilde. Senhor, hoje nós escolhemos comer das tuas palavras, hoje nós desejamos, Senhor, como igreja, nós dizemos: Senhor, trabalha em nós, trabalha o nosso caráter, como mansos, como humildes, em nome de Jesus, Senhor. Hoje nós dizemos, Pai, nós usaremos a nossa voz profética. Senhor, levanta em nós, levanta nesta casa, Senhor, uma voz profética, em nome de Jesus, Pai. Homens e mulheres, Senhor, levantados pelo Espírito, para, Senhor, começar a anunciar aquilo que vem do céu. Senhor, levanta nessa casa homens e mulheres que escolhem todos os dias viver para a audiência de um. Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres que escolhem todos os dias estar no lugar secreto, estar, Senhor, no lugar de oração, ministrando a um único homem, a um único coração, Senhor. E então podem sair desse lugar e começar a anunciar aquilo que você está fazendo, e podem começar a anunciar aquilo que o Senhor está anunciando no seu trono. Senhor, hoje nós voltamos o nosso coração para o teu trono. Hoje, Senhor, como igreja, nós voltamos os nossos olhos para o que você está fazendo no trono, e nós declaramos: Senhor, vamos usar a nossa voz profética para começar a anunciar aquilo que você está fazendo. Nós vamos usar a nossa voz profética, Senhor, para começar a declarar aquilo que você está anunciando, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, como igreja, nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias, Senhor. Nós tiramos os olhos do deserto e colocamos os olhos no Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, revela-nos nesses dias a dignidade do Cordeiro de Deus. Pai, porque assim como diz Apocalipse 5, João chorava porque não existia ninguém digno a desatar os sete selos, mas então alguém disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, ele é digno de desatar os sete selos. Senhor, revela-nos como igreja nessa temporada a dignidade do Cordeiro de Deus, a dignidade do Cordeiro manso e humilde. Senhor, que nós possamos crescer em espírito de sabedoria e revelação, em espírito de sabedoria e revelação pela tua dignidade, Senhor, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para a tua dignidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, porque nós queremos ser como você é, Senhor. Ensina-nos todos os dias, a caminharmos em mansidão, em humildade, em submissão, em honra ao próximo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Senhor, hoje nós não escolhemos, Senhor, as multidões. Hoje nós não escolhemos ministrar para muitas pessoas, mas nós, como igreja, escolhemos ministrar exclusivamente a um só homem. Realinha, Senhor, os nossos desejos. Realinha, Senhor, as nossas expectativas, Senhor, de viver eternamente ao teu lado, ministrando o teu nome, ministrando o teu coração, eternamente, dia após dia, declarando: santo, 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 é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Senhor, em nome de Jesus, coloca, Senhor, toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, como igreja, na eternidade. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, hoje nós escolhemos a boa parte. Hoje nós não escolhemos estar de pé diante da audiência de muitos, mas hoje nós escolhemos estar prostrados diante da audiência de um. Em nome de Jesus, Espírito Santo, como igreja, nós desejamos mais de Ti, Senhor. Ensina-nos a crescer em uma cultura de honra, em uma cultura de considerar o outro superior a si mesmo, Senhor. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, Senhor. Na nossa família, Senhor. Ensina-nos a encontrar o ouro que Você colocou no próximo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar também por você que se identifica, talvez, como essa pessoa que tem caminhada frustrada com Deus. Você tem visto muitas pessoas ao seu redor tendo grandes conquistas, avançando no trabalho, avançando talvez no ministério, talvez avançando na família, e você se sente ficando para trás, você se sente talvez abandonado, você se sente talvez esquecido por Deus. Isso tem gerado no seu coração uma frustração, e muitas vezes isso tem terminado em uma inveja, em uma cobiça. Hoje eu oro, Espírito Santo, realinha o nosso coração, Senhor, crendo, Senhor, que no tempo correto, o Senhor vai nos colocar nessa posição, Senhor, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração, Senhor, mas que hoje nós possamos encontrar em Ti esse contentamento, Senhor. Hoje nós escolhemos esse contentamento no Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, nós não dependemos de bens, nós não dependemos, Senhor, de dinheiro, nós não dependemos de um bom emprego para estarmos satisfeitos contigo, para estarmos contentes contigo, Senhor. Mas o teu amor é suficiente nas nossas vidas, Pai. E nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim ao processo ao qual o Senhor está nos levando individualmente, mas também como igreja, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque nesse processo Você quer nos ensinar a Tua mansidão e a Tua humildade. E hoje nós dizemos, Senhor, tudo o que nós mais queremos é mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Hoje nós escolhemos a Ti somente, Senhor. Em nome de Jesus.
Graças a Deus, querido. Eu aprendi com o meu irmão, Marcelo Bigardi, que quando alguém termina de pregar, você não tem que pregar em cima da pregação do outro. E às vezes é tão difícil, porque às vezes Deus fala algumas coisas e fala, cara, isso foi muito legal. E isso me fez lembrar tal coisa. Isso, não sei o quê, enfim. Então, é muito difícil depois de alguém pregar e te alimentar, você conseguir sair sem falar nada. Mas eu quero dizer uma única coisa, uma última coisa. Se você entrou aqui hoje e não entregou tua vida a Cristo ainda, não confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero que você feche os teus olhos onde você está. Eu quero te ajudar com isso. E eu quero que você repita assim: Jesus, me salva, perdoa os meus pecados. Espírito Santo, entra no meu coração, me enche da Tua presença e me faz Te conhecer como o Senhor realmente é. Escreve o meu nome no Teu livro da vida e me marca, Jesus, com o Teu sangue que foi derramado naquela cruz. Amém. Pai querido, eu oro por cada um dos meus irmãos que nessa simples oração começam a ter contigo, Senhor, a primeira experiência da libertação, da liberdade, do alívio, da esperança e principalmente da salvação que é em Cristo Jesus. Que comecem a Te conhecer, Senhor, como homem nenhum é capaz de explicar. Tudo isso para que o Teu nome seja exaltado, glorificado. Para que haja transformação, mas para que haja vida eterna contigo um dia. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração, saiba que um dos papéis de uma igreja é te dar um ambiente de alimento, de aprendizado, de conselho, de acolhimento. E esse pessoal do Boas-Vindas vai estar lá na saída da igreja. Então deixa o teu contato. E o teu contato com o pessoal que vai estar lá na saída, para você saber das programações da igreja, saber aonde vai ter uma reunião ou uma célula mais próxima da tua casa. Então, entenda que um dos papéis que a gente tem, um dos nossos desejos é poder cuidar de você fora das quatro paredes de uma igreja, tá? Mas o único meio que a gente tem é se você tiver essa conexão, para a gente poder conseguir se comunicar, se relacionar. Faça isso se você quiser, mas eu te sugiro fazer isso. Então, no final do culto, vai lá no balcão do Boas-Vindas, deixa o teu contato, pergunta onde tem uma reunião perto da tua casa, para a gente estar conectado de uma vez só. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, Luiz, que Deus te abençoe, Johnny. Que quando vocês voltarem lá, Deus continue falando com vocês. O Senhor preserve a saúde de vocês. O Senhor preserve e lapide cada vez mais o caráter de vocês. E quando vocês voltarem para o Brasil, sempre que vocês voltarem, vocês têm um lugar aqui. Você ainda vai pregar muitas vezes aqui. E embora a grande maioria das pessoas não saibam, parece que você já prega há uns 10 anos já. Você é um excelente pregador, cara. E eu estou muito feliz, me sinto honrado de poder participar dessa fase das construções da tua ministração e da tua ministração diante de igreja. Então eu me sinto privilegiado com isso e eu sei que eu vou receber vocês muitas vezes para pregar. Você, eu espero que você não saia daqui nunca, na verdade. Eu amarro você aqui no púlpito aqui, você vai virar um rato pregador da casa. E você tem essa casa aqui, você tem uma família. Muito do que Deus quer fazer com você, Ele já começou a fazer através da vida desse cara. Então, saiba que você tem uma família grande aqui no Brasil que já te ama, viu? Amém? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por essa palavra maravilhosa, pelo teu ensinamento, pela necessidade que nós temos, Senhor, de lembrarmos que precisamos ser lapidados, Pai, ao ponto de nos aproximarmos ou andarmos em direção ao teu caráter, sermos como ovelhas, Pai, submissas à tua voz, ovelhas que obedecem à tua direção, que consideram outras pessoas mais importantes do que nós mesmos, mas que ainda assim, Pai, nós colocamos o Senhor como a razão pela qual nós fazemos tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa consciência, nossa inclinação de vida e de adoração, tudo isso seja para o teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus, Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo e sacerdote do Senhor, eu te abençoo com as bênçãos da palavra de Deus, as bênçãos liberadas pela pregação dessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz, dê um abraço que está do teu lado, diga eu te amo, Jesus. Nós é família. Reunião de oração 5:30 da manhã amanhã, 8 horas da noite, culto 10 da manhã no domingo e 6 da tarde no domingo. God bless you.